na Onda da Vida, porque tem biologia no seu dia a dia.
Malária, maleita, paludismo, febre palustre, febre terçã, tremedeira ou batedeira. São vários nomes que fazem referência à doença causada por 5 espécies de protozoários do gênero Plasmodium. Entre os sintomas da doença estão ciclos de febre alta, acompanhada de calafrios, suores e dores de cabeça.
Atualmente, registra-se, por causa da malária, cerca de 2 milhões de óbitos em todo o mundo. Mesmo com dados imprecisos devido à baixa qualidade dos sistemas de registro da área de saúde, é possível observar que as maiores taxas de incidência da malária ocorrem na Ásia, nas Américas e principalmente na África. Além disso, no mundo, cerca de 110 milhões de casos novos são registrados anualmente.
Apesar dos números assustadores, hoje a situação está bem mais favorável do que há 50 anos. Na década de 1960, a malária era tida como uma doença de massa, porque atingia muitas áreas e grandes contingentes populacionais. É nesse período que a Organização Mundial de Saúde inicia a campanha de erradicação com apoio de outras entidades, sendo determinante para a diminuição significativa dos índices da doença.
Com o tempo, percebeu-se a impossibilidade de se erradicar a malária. Isso se deve ao fato de que a reprodução do mosquito se dá de acordo com duas condições, ecológica e ocupacional, ou social. A ecológica seria referente ao ambiente específico, como florestas, vales e pântanos. A ocupacional estaria ligada ao tipo de atividade humana, como mineração e outras ocupações de condições degradantes. Assim, percebe-se que a doença está diretamente relacionada com as questões sociais, como o desenvolvimento histórico e econômico da região específica. Desse modo, o objetivo, que antes era eliminar a malária, transformou-se em controlar a doença.
No Brasil, foi após a campanha de erradicação que a malária diminuiu significativamente, restringindo-se praticamente à região amazônica. Essa região é muito propícia para o desenvolvimento do mosquito vetor da doença, devido às áreas alagadas pelas cheias dos rios.
A malária é transmitida pela picada de fêmeas infectadas do mosquito Anopheles. Quando o parasita invade uma pessoa, ele vai para a corrente sanguínea. De lá, invade as células do fígado e se multiplica, rompendo-as. Em seguida, o parasita penetra nas células sanguíneas e, novamente, multiplica-se e rompe as células.
Atualmente, as diretrizes para o combate à malária englobam 3 estratégias básicas: o diagnóstico e tratamento dos casos, o controle domiciliar dos vetores e as vigilâncias da epidemia sob responsabilidade do Estado. Hoje, aprendemos um pouco sobre a malária e a sua história.
Eu sou Tatiane Rezende.
Eu sou Inise Silva.
Para ouvir os programas e enviar comentários ou perguntas, entre no site www.fmg.br/naondadavida.
Na Onda da Vida, uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Thank you.